ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Um grande abraço para você que nos ouve, você que está com a gente através da Rádio Câmara, através das emissoras parceiras da Rádio Câmara em todo o país, através da rede legislativa de rádio com as emissoras da Rádio Câmara em várias cidades do Brasil, também você que está com a gente pela internet, através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo e também através da nossa página radio.câmara.leg.br. Eu sou Edson Júnior e nessa próxima hora a gente vai trazer para você informações do Parlamento, vai trazer para você muita cultura e muita música dentro do Feijoada Completa, que já está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. E você está ouvindo ao fundo Sagrado Coração da Terra, uma banda, né, de uma das maiores bandas do rock progressivo brasileiro, liderada aí pelo Marcos Viana, que é um dos grandes trilheiros do Brasil, né, responsável por trilhas de novelas, de filmes, de séries, enfim. É, Marcos Viana é um destaque aí na nossa música. E como a gente vai falar no finalzinho do programa de hoje sobre uma tradição lá do Mato Grosso do Sul, então a gente trouxe, está trazendo aí um pouco das canções da novela Pantanal, da Rede de Manchete, 1990, novela que, além de uma fotografia belíssima, teve uma trilha de tirar o fôlego, né? A trilha do Marcos Viana é realmente sensacional. E é claro também muita música de tradição sertaneja, né? O caipira brasileiro, que a gente vai trazer muito disso aqui no programa de hoje também. Bom, no nosso programa, no Feijoada Completa desta semana, nós vamos falar sobre a questão da telemedicina, a questão da expansão da telesaúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS. Teve um seminário na Câmara nessa semana que discutiu esse assunto, a gente vai saber mais detalhes. No programa de hoje também a gente vai falar um pouco sobre cinema, porque a Mariana Monteiro traz no quadro Olhares um pouquinho aí sobre a série O Paraíso e a Serpente. Tem mais dicas também da Mariana Monteiro no programa de hoje. E no nosso terceiro bloco nós vamos saber mais sobre o churrasco pantaneiro, exatamente a tradição do churrasco nas fazendas do Mato Grosso do Sul. Mas o que ele tem de diferente, hein? Nós vamos saber tudo com muitos detalhes com uma professora do SENAC lá do Mato Grosso do Sul, do curso de gastronomia, que vai trazer os detalhes para nós. Este, portanto, é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa o programa de hoje com essa belíssima canção. Composição de Renato Teixeira e Almir Sater. Interpretação de Maria Bethânia. Tocando em Frente.
Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Que lindo, hein? Lindo demais. Tá aí Maria Bethânia cantando pra gente, tocando em frente essa canção, que faz parte da trilha da novela Pantanal. E um detalhe muito legal, a participação do Almir Sater fazendo back vocal aí e também fazendo, né, a viola base. Coisa mais linda, realmente, a viola caipira. É muito lindo. Enfim, essa tradição, né, essa tradição do Cerrado, a música caipira brasileira, coisa maravilhosa. Tá aí no Feijoada Completa pra você, ó, Maria Bethânia cantando Tocando em Frente. Tá mesmo uma canção muito bonita que entrou na trilha da novela Pantanal da Rede Manchete. Essa canção do Orlando Moraes, Divinamente Nua Lua.
Divinamente nua lua, tritura a sombra na treliça.
Linda demais, né? Uma boa trilha aí para poder compor a belíssima fotografia da novela Pantanal. Bom, nosso primeiro assunto de hoje é telesaúde. A Frente Parlamentar da Telesaúde promoveu um seminário na última segunda-feira para discutir a expansão do uso da telemedicina no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os parlamentares que participaram do evento, ouviram experiências que já estão em funcionamento na saúde pública, especialmente através das parcerias entre o Sistema Único de Saúde e os hospitais universitários. Com a pandemia do novo coronavírus, a telemedicina se tornou uma opção para os pacientes relatarem os seus sintomas a um profissional de saúde sem precisar sair de suas casas. Bom, para falar sobre o seminário, né, e também sobre as perspectivas da telemedicina no SUS, a gente vai conversar agora com a presidente da Frente Parlamentar, a deputada Adriana Ventura, que é do Novo de São Paulo. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado por participar do nosso programa e aceitar o nosso convite. Prazer em falar com a senhora, tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. E, aliás, que nome lindo, Feijoada Completa. Eu adoro feijoada. Então, sempre que eu puder colaborar com a Rádio Câmara, contem comigo.
Pois é, bom demais, né? Eu também.
É uma adoro mistura, feijoada.
É uma mistura de... Por isso que a gente... O nome do programa é por isso, né? Porque tem cultura, tem notícia, tem de tudo. Então, é uma grande feijoada, uma grande mistura, como a nossa tradicional feijoada brasileira. Bom, deputada, telemedicina, a gente viu na pandemia o quanto a telemedicina foi importante para facilitar a vida de algumas pessoas, inclusive até na psicologia, né? A gente teve, por exemplo, a liberação do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento online. Como é que a senhora acha que isso pode funcionar no âmbito do Sistema Único de Saúde? E como é que a senhora avalia os casos, né, de sucesso apresentados em relação a essa questão da telemedicina na audiência pública?
Olha, na audiência foi justamente com esse objetivo. Ela trazer bons exemplos de coisas que já funcionam e como que a gente pode expandir isso para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente viu que na pandemia a telemedicina chegou para ficar, ela já existia, mas na verdade isso se tornou mais visível. Uhum. E essas práticas todas, essas boas práticas, precisam ser disseminadas, né? Até para troca de experiência, o que funcionou, o que não funcionou. E o que a gente viu no seminário realizado é que tem tantos exemplos de sucesso. Então, aparecia lá a Unidade Básica de Saúde Cristalina falando como que era o atendimento. Em poucos minutos, a pessoa já fazia vários exames e já tinha resultado. como isso impactou nas filas. Então, a minha expectativa é que a gente realmente avance largamente para que a gente possa implementar isso no SUS para reduzir fila, para reduzir custo, para justamente dar para o cidadão uma melhor qualidade de saúde e um atendimento mais rápido, porque muitas vezes um cidadão fica refém de uma fila que ele não sabe quando vai chegar a vez dele. Muitas vezes ele demora um ano para fazer um exame. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar levar para o SUS a telesaúde. Como a gente consegue ampliar isso?
Uhum. A senhora falou da questão de cristalina. Já tem casos de telemedicina dentro da saúde pública? Já existem casos?
Já. Nós trouxemos participantes que atendem no nível federal, municipal, estadual, exemplos dentro da saúde pública, dentro do SUS. Uhum. O debate foi telesaúde no SUS. Como é que é essa prática? Então, a gente trouxe, assim, o nosso convidado, que existe uma UBS em Cristalina, que ela é um projeto piloto muito bacana. Depois trouxemos exemplo do Rio Grande do Sul, né? Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital das Clínicas de Minas Gerais, todos ligados geralmente à Universidade Federal, uhum, e também à Universidade Federal de Goiás. Então, isso é para mostrar que a telesaúde já faz parte do Sistema Único de Saúde. O que a gente tem que fazer é expandir, principalmente para levar qualidade de saúde aonde o médico não chega e onde, às vezes, a gente tem dificuldade de acesso e locomoção. Então, nas especialidades médicas, porque tem lugar que não tem médico especialista, tem lugar que tem dificuldade para fazer exames. Então, como que a gente pode dar acesso nesse Brasil, né? Dimensão continental, a gente sabe todas as dificuldades, as diferenças entre as regiões. Então é muito importante a gente avançar nesse debate.
Agora, deputada, como é que a forma de se fazer isso? Quer dizer, mais dentro as pessoas de casa entrando em contato com a sua unidade, com o sistema, enfim, ou o médico entrar, por exemplo, o médico generalista dentro da unidade básica, entrar em contato com o especialista, discutir o caso do paciente. Quais são as principais práticas aí, né? Como é que na prática isso vai funcionar? Isso já está funcionando nesses locais e que pode funcionar quando esse sistema for expandido?
Então, excelente pergunta, porque tem várias modalidades, não é uma modalidade só. Então, você tem desde o caso que o paciente está em casa e ele é atendido remotamente, certo? Uhum. Você tem o caso que o médico está remoto, onde você tem o paciente na unidade básica, e você tem o especialista que está remoto. Uhum. Você também tem o caso onde você tem o médico na unidade básica e você tem um especialista em outra localidade, analisando exames e falando com esse médico ou com esse paciente. Então, assim, tem um pouco de tudo. Até porque tem muita... Ainda nós temos discussões se o médico fala direto com o paciente, se é médico com médico com outro profissional de saúde na ponta, né, que é o que chamam de teleinterconsulta e teleconsulta. Uhum. Mas, dentro dos exemplos que vimos, temos todas essas modalidades acontecendo. Perfeito. Agora, o que é bacana pontuar? É que o que a gente está fazendo é buscando qualidade, dando acesso, democratizando o acesso à saúde e sempre colocando o paciente no centro e buscando qualidade. Vários mostraram como funcionava, daí o paciente atendido, dele é atendido aqui, ele vai fazer esse exame. Então aqui, nessa unidade, tem várias especialidades, tem teleoftalmologia, tem telecardiologia, então é muito interessante.
Uhum. Agora, deputada, esses locais onde tem muita dificuldade com a questão de ter médicos, são os locais mais afastados do país, ou mesmo nos grandes centros, mas em regiões mais periféricas, também apresentam um problema sério, que é o acesso à internet. Como é que se resolve? Porque para uma telemedicina boa, precisa de uma internet boa. Como é que resolve isso?
Olha, na verdade, eu lembro que há mais ou menos um ano e pouco atrás, né, um pouco antes da pandemia, o ministro Marcos Pontes, em uma audiência na nossa comissão, isso foi questionado, né, porque existe uma realidade que nós temos no Brasil, se eu não me engano, 46 mil unidades básicas de saúde, 15 mil não tinham acesso à internet. Uhum. Então falava assim, como que a gente faz nesse contexto? Então ele estava falando já que existe... a passos largos, isso está sendo caminhado, e um próprio ministério já estava com um projeto específico para resolver esse problema. E uma coisa que eu achei muito interessante, o ministro deixou claro que tinha estados, por exemplo, que nem no norte, que 2% das UBS somente eram informatizadas na época.
Uhum.
E já existia um projeto do Ministério da Ciência e da Tecnologia para sanear isso juntamente com o Ministério da Saúde, e isso já estava em curso a passos largos. Então, já tem esse mapeamento, isso já está sendo feito, e eu achei muito interessante que eu encontrei na comissão um especialista em telesaúde, que ele está andando pelo norte, pelo nordeste, nas regiões que tem mais dificuldade, né, de internet, de acesso, e ele falou para mim textualmente que isso está melhorando. Ainda tem regiões, mas a própria questão de você falar vamos trabalhar a telesaúde, tudo vem junto, né? A informatização, a inovação, a telesaúde, é um processo completo, então uma coisa puxa a outra.
Uhum, é verdade. Agora, deputado, como é que está essa discussão? Quer dizer, a senhora já pontuou aí a questão da fala do ministro da Ciência e Tecnologia, mas a questão específica da saúde, como é que está essa discussão para ampliação dessa telemedicina dentro do âmbito do SUS? Como é que a senhora tem visto a disposição do Ministério de um modo geral em relação a esse aspecto? Há um debate com os parlamentares, o Ministério tem discutido com os parlamentares, como é que está essa relação?
Olha, isso tem sido discutido, não é de hoje, né? Nós já fizemos várias audiências, essa inclusive que aconteceu das práticas do SUS, já é a segunda ou a terceira. O ministro Queiroga, ele é um grande entusiasta de telesaúde e telemedicina. Agora, realmente, hoje especificamente, com essa pandemia, não tem muita discussão em torno deste tema específico, uhum. né? A gente sabe que com a pandemia tem outras prioridades. Hoje o objetivo é vacinar, resolver questões ligadas mais à pandemia.
Sim.
Mas vamos lembrar que a telemedicina, a telesaúde, também são as soluções e as saídas para resolver a questão da pandemia. Então, ela está caminhando, mas de uma maneira indireta agora, mais do que direta. Mas isso vai entrar na pauta muito brevemente, porque vai acabar essa pandemia, a gente tem que regulamentar, a gente tem que realmente finalizar esse processo de regulamentação.
Uhum. E a senhora tem previsão de outras audiências para debater esse tema?
Sim. Inclusive, você sabe que eu sou presidente da Frente Parlamentar da Telesaúde, e dentro, um dos papéis da frente é trazer a sociedade civil para debater, os conselhos. Então já temos audiências marcadas de práticas de conselhos, práticas de especialidades, porque, por exemplo, mesmo dentro, entre os médicos, das especialidades médicas, tem especialidade que se adapta muito bem com telemedicina, que funciona muito bem, onde você pode fazer uma primeira consulta à distância de uma maneira, assim, muito tranquila. Os médicos, é uma coisa que é natural. Tem outras especialidades que falam não, não, não. Telemedicina pra gente não funciona tão bem. Então vamos lembrar que aqui o médico tem que ter toda a autonomia para definir se vai usar, como vai usar. Mas é tudo a serviço do paciente. Então ele, o paciente, tem que ir ali ajustarem isso, porque tem que ter tanto a autonomia do médico como a autonomia do paciente para aceitar ou não.
E ainda há muita resistência. Como é que a senhora acha que a questão da resistência da classe médica, hoje ainda há muita resistência em relação à telesaúde, como é que a senhora avalia?
Olha, eu acho que a pandemia ajudou muito a quebrar todas essas resistências, porque hoje você conversa com qualquer profissional de saúde, qualquer médico, eles todos são unânimes em falar, olha, a telemedicina veio para ficar, a telesaúde está aí, nós precisamos, não tem o que discutir. Agora, tem questões que nós encontramos, sim, muita resistência ainda de alguns médicos ou de alguns profissionais de saúde, e tem três pontos, inclusive, a frente da telesaúde fez um evento, onde tratamos de três pontos que ainda precisa discussão. Então, o primeiro é a questão da primeira consulta presencial ou não. A gente sabe que em vários países do mundo a primeira consulta é feita à distância.
Sim.
Né? Isso é uma prática. Mas tem médicos que falam que existe a questão do contato, existe a questão do exame clínico. Então tem uma discussão se a primeira consulta deve ou não ser presencial. Tem também discussões sobre o território, né, de poder, o paciente, no caso, tem que ter a primeira consulta também presencial, e tem que ser dentro do seu território, uma discussão de ser no território ou não. Uhum. E tem uma questão também de remuneração médica, que é uma questão que preocupa, né? Como é a remuneração desse profissional, porque existe uma preocupação também legítima de não precarizar o atendimento médico, os valores, ter uma exploração por parte de algumas organizações. Então, são debates legítimos. E um outro debate também que sempre volta à tona é a questão do sigilo, da preocupação com o sigilo, do paciente ser atendido por plataformas adequadas de telesaúde, para não vazar, para não poder encaminhar. Então, tem várias regrinhas, porque, na verdade, os profissionais de saúde, os médicos, muitos aprenderam, é um mundo novo para eles também, né? Eu brinco, eu sou professora, eu sou professora. E eu sou uma professora analógica. Então, na pandemia, a gente teve que aprender a dar aulas, a ferramentas, instrumental. Isso aconteceu com várias profissões, não é? Uhum. Então, na medicina não é a mesma coisa, mas é muito bacana ver que médicos que inicialmente se declaravam, ah, eu sou contra, utilizaram na pandemia e são muito favoráveis hoje.
Deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Telesaúde e da Telemedicina, conversando com a gente aqui sobre essa questão da telemedicina. Foi debate de uma audiência pública essa semana na Câmara. E eu quero agradecer muito, deputada, a sua participação aqui com a gente, aqui no nosso Feijoada Completa. Deixar um grande abraço e contar com a senhora sempre. A senhora falou que gosta de feijoada e gosta de participar, então pode ter certeza que a gente vai, de vez em quando, aí bater um papo aqui no programa.
Vai ser um prazer, vocês contem comigo, viu? E adoro esse programa Feijoada Completa, é tudo de bom. Obrigada, viu? Contem comigo, obrigada.
Grande abraço, deputada.
Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
tchau. Muito bem, a gente ouviu aí a participação da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Telesaúde, conversando com a gente aí sobre o seminário que aconteceu, discutindo a questão da telesaúde no âmbito do SUS. A gente ouve mais um pedacinho do Orlando Moraes e vamos pro intervalo e já voltamos aqui no Feijoada.
Vida tão confusa, queria ter o sol e tenho a lua e a escuridão, ainda assim abusa.
Feijoada completa.